Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Ao longo da história, a redução da jornada de trabalho esteve presente em praticamente todas as grandes conquistas dos direitos trabalhistas. Diversos países adotaram jornadas menores, mas milhões de brasileiros ainda trabalham 6 dias por semana e com apenas 1 dia de descanso. Uma nova proposta em discussão no Congresso Nacional volta a colocar em debate a relação entre tempo de trabalho, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Para conversar sobre o fim da escala 6x1, nossa convidada é Patrícia Anastácio, advogada trabalhista, mulher preta e mestrando em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, Patrícia. Que bom recebê-la novamente aqui no nosso programa.
É uma alegria estar aqui de volta com esses temas voltados para a população, não é? Para a classe trabalhadora.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força parlamentar e popular nos últimos meses. Discutir a jornada de trabalho e falar da história dos direitos trabalhistas e a forma de como a sociedade organiza o tempo dedicado ao trabalho e ao descanso. Para começar nossa entrevista, o que significa a escala 6x1, Patrícia?
Escala 6x1 são 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. E aí eu retorno a essa fala. Quem consegue descansar apenas 1 dia na semana?
Como ela funciona e em quais setores da economia brasileira ela é mais comum?
Nós vemos aí essa escala de trabalho 6x1. No comércio tem um número muito grande de 6x1. A indústria também tem alguns segmentos, mas não são poucos, entendeu? Hospitais também, alguns 12x12 ou também 6x1. Então, mas a grande maioria hoje, nós temos aí trabalhadores em escala 6x1, é o comércio em geral. A classe trabalhadora que trabalha durante 6 dias.
Quando observamos a rotina de muitos trabalhadores que cumprem a escala 6x1, percebemos que o tempo livre acaba sendo consumido pelo deslocamento, pelas atividades domésticas e por outras responsabilidades do cotidiano. Na prática, como esse modelo da jornada impacta a vida das pessoas para além do ambiente de trabalho, Patrícia?
Ô Joel, hoje a grande maioria dos trabalhadores que praticam essa escala são mulheres. Então, quando a gente olha para essas mulheres com 6 dias de trabalho, o tempo de deslocamento, porque a grande maioria trabalha dentro do centro expandido, mas mora aí nas regiões das periferias. Então, nós temos aí 2 horas de deslocamento do trabalho até a casa e vice-versa. Então, são essas trabalhadoras que elas gastam praticamente a média de 3 a 4 horas por dia de transporte público até se locomover ao trabalho. São 7 horas e 20, 8 horas, né? Na verdade, para que possa compensar as 44 horas semanais, nós estamos falando aí de 7 horas e 20 de trabalho diário, de 7 a 8 horas, mais 4 horas de transporte público, eu estou falando de 12 horas por dia. São 12 horas num dia de 24 horas, o que sobra para essas trabalhadoras, considerando um número, não é? E aí eu tenho ainda a dupla jornada dessas mulheres que chegam em casa e precisam cuidar dos filhos, da casa, a rede de apoio. Como que a gente faz? Porque eu não tenho creche, né? O Estado, a prefeitura, não fornece creche de sábado e domingo. Então, se eu tenho uma escala de 6x1, o que eu faço com essas mulheres que são mães? Como que elas fazem? Porque a grande maioria não tem rede de apoio. Então, quando a gente fala do fim da escala 6x1, outro dia eu ouvi alguma coisa assim, ah, mas o governo está prometendo uma ilusão, eu vou para uma escala 5x2, lá não está dizendo que todo mundo vai ter folga sábado e domingo, não fala isso. fala 5 dias de trabalho para 2 dias de descanso, tá? E se eu olhar para a Constituição Federal, que ela fala que é obrigatório um domingo de folga por mês, então eu ainda tenho, além da escala 6x1, eu tenho direito ao domingo também. Então, isso é importante. Algumas convenções coletivas autorizam a escala aos domingos, 2x1, 2x2, 1x1. Então, eu tenho também essa escala aos domingos e a escala 6x1. Então, são duas coisas diferentes, entendeu? E que precisam ser avaliadas, não é? É necessário a gente tratar do fim da escala 6x1. Eu sou, assim, contra essa escala.
Desde a última redução da jornada de trabalho no Brasil, estabelecida pela Constituição de 1988, a economia passou por importantes ganhos de produtividade, impulsionados por avanços tecnológicos, novos processos de produção e pela qualificação da mão de obra. No entanto, especialistas afirmam que esses ganhos não foram necessariamente acompanhados por uma redução do tempo de trabalho ou por melhorias nas condições de vida dos trabalhadores. Patrícia, nesse contexto, o que a PEC do fim da escala 6x1 coloca em discussão?
Toda vez que a gente fala em conceder direito para os trabalhadores, eu tenho uma resistência da classe empresária. E isso é normal, que a economia vai quebrar e tudo mais, né? Então, isso é normal. Se a gente olhar para a necessidade desse aumento do descanso, na verdade, antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma jornada de 48 horas e agora diminui para 44 horas. E a proposta seria ou 40 horas semanais ou 30 horas semanais, tá? Essa é a proposta que está em discussão na Câmara, que foi aprovada e agora está lá parada Senado. Mas eu quero fazer uma observação. Quando a gente fala de descanso e quando eu falo dos benefícios, a gente precisa olhar para os benefícios da escala 5x2. Hoje eu tenho um número muito alto de afastamento de INSS em razão de esgotamento profissional. O que é isso? É uma jornada de 6x1. A jornada de 6x1, ela vai também ocasionar adoecimento nesses trabalhadores. Eu preciso olhar para isso. Quando eu tenho uma jornada menor, entendeu? Eu tenho maior tempo de descanso, consequentemente, eu tenho uma qualidade de vida melhor.
Estamos falando apenas em redução da jornada de trabalho ou uma disputa sobre como os ganhos da produtividade e a riqueza produzida pela sociedade devem ser distribuídos, Patrícia?
Se a gente pensar em distribuição de riquezas, nós vivemos um país capitalista, onde eu tenho uma escala 6x1 e eu tenho um salário mínimo de 1.612, não é isso? Acho que é essa a questão, não é? A gente ouve muito do empresariado que nós não temos mão de obra qualificada, Joel. O que é uma mão de obra desqualificada ou não qualificada para um trabalhador que ganha em média R$2.000, R$3.000 por mês? Essa é a nossa pergunta, né? Para que nós tenhamos uma mão de obra qualificada, eu tenho que falar em educação. Eu tenho que falar em investimento nesse trabalhador, entendeu? E eu também tenho que falar em jornada de trabalho. Quem trabalha 6x1 não consegue se qualificar. E se ele não consegue se qualificar, a gente continua entrando numa esfera de salários menores, de produção maior, não é? Eu ouço assim, o custo desse trabalhador, ele é maior. Não é. Quando eu falo imposto, o imposto ele vai para o Estado. Então, se eu tenho uma taxação de folha de pagamento de 30% em cima desse salário, 30% desse salário não vai para o trabalhador, vai para o Estado. Né? Então, a gente tem que entrar em outra esfera de talvez ter uma redução na folha de pagamento. Alguns segmentos conseguem isso, não é? Esses segmentos que eles conseguem essa redução de imposto na folha de pagamento, nem sempre eles aumentam o salário dos trabalhadores e muito menos investem nessa mão de obra. Então, a gente continua na mesma.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre o fim da escala 6x1 com a advogada trabalhista Patrícia Anastácio. Agora vamos com as notícias da Rádio ONU, né, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Os jovens querem formar família, mas esbarram em moradias caras e a falta de estabilidade financeira. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
A pesquisa Vidas, Escolhas e Futuros reuniu mais de 100 mil jovens de 73 países entre 18 e 39 anos. 2/3 manifestaram desejo de se casar enquanto 16% preferem permanecer solteiros. O ideal de família, na maioria das regiões, é ter dois filhos, exceto na África subsaariana, onde o número é maior. Entre os entrevistados acima dos 30 anos, a quantidade real de filhos é inferior ao que consideravam ideal na juventude. Para 72%, a falta de acesso à moradia é o principal obstáculo, seguido por dificuldades financeiras. As barreiras são mais severas para as mulheres, que relatam maior impacto na decisão de ter filhos. O relatório aponta que o gerenciamento doméstico e o planejamento familiar continuam recaindo sobre elas, configurando um trabalho invisível que, se remunerado, representaria mais de 40% do produto interno bruto em diversos países. Essa desigualdade se estende ao mercado de trabalho, no qual persiste a chamada penalidade da maternidade, marcada por perdas salariais e discriminação. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
A matéria aponta dificuldades financeiras e também oportunidades de trabalho, mas impacta mais no público feminino, Patrícia.
Salvo engano, 70% da classe trabalhadora hoje é composta por mulheres. Mulheres e mães solos, não é? Então, a gente também precisa observar isso. Que encontra dificuldade em financiamento, em moradia, em aluguel. Isso esbarra em saúde e uma série de outros problemas sociais que precisamos olhar. Por isso que nós temos aí a questão da ONU, que traz esse olhar especial para as mulheres e para as crianças, porque a gente sabe da necessidade de educar essas mulheres e essas crianças para um futuro melhor. Mas a gente tem que chamar a sociedade também para isso, né, Joel? É necessário que a sociedade olhe para nós.
A defesa da redução da jornada de trabalho costuma estar associada à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, setores empresariais alertam para possíveis impactos econômicos da iniciativa. Lembrando que, depois da deposição da Dilma Rousseff, o governo Temer fez uma reforma trabalhista que foi prejudicial à classe trabalhadora, né?
É verdade, a reforma, que inclusive o ano que vem completa 10 anos, né? A gente fala de reforma trabalhista.
Quais foram os principais impactos que ainda estamos sofrendo nos dias de hoje, os trabalhadores?
Vai muito de setor. Foi retirado a jornada itinere. Isso é importante. O que é a jornada itinere? Em alguns lugares onde o deslocamento trabalho-residência, eu não tenho transporte público, é o empresário que fornece esse transporte até um certo local e depois pega. Antigamente, essa jornada, esse tempo, ele era considerado como jornada de trabalho, computava-se para jornada de trabalho. E aí vem a reforma e fala que horário itinerante não computa mais, né? Isso é uma perca muito grande para determinados setores aí, entendeu? Que não tem mais essa jornada. Eu falo das férias, que hoje as férias ela pode ser dividida em até 3 períodos, no mínimo de 10 dias. Estudos já dizem, 10 dias você ainda não consegue se desligar do trabalho. Eu também vejo isso como prejudicial. Alguns setores que podem negociar adicional de insalubridade, então isso também é ruim. Eu tinha lá atrás, bem que o STF declarou inconstitucional, que eu tinha essa questão do trabalhador que quando ele acessava a justiça, ele tinha que pagar as custas do processo. Isso já foi declarado inconstitucional pelo STF. A questão da jornada itinerante que foi retirada na reforma, eu acho que é um dos temas que a gente pode falar hoje com relação a isso, que envolve aí escala de trabalho, envolve saúde também, né? Envolve tempo à disposição do empregador, que também nós não temos mais. Então, são todas essas micro retiradas de direito dos trabalhadores. Eu falo que às vezes é de forma tímida, mas quando você vê, já está aí, já, e não tem mais o que fazer.
Patrícia, eu preciso falar uma série de coisas com você, inclusive essa questão do desemprego, que é um argumento que se usa muito para que a escala 6x1 não seja adotada. Um dos principais argumentos contrários ao fim da escala 6x1, que a redução da jornada alimentaria os custos das empresas e geraria aquilo que eu falei, desemprego, prejudicaria a economia. No entanto, argumentos muito parecidos foram utilizados em outros momentos da história, né? Para tentar impedir as conquistas, como as férias remuneradas, o 13º salário e a própria limitação da jornada de trabalho, né? Esse tipo de discussão, qual é o subtexto que está embutido nesse debate?
Existem essa discussão do desemprego, de algumas empresas que vão quebrar, a gente tem essa discussão. E é o que eu falei, toda vez que existe a questão de conceder direito para os trabalhadores, tem esse chiado. Eu digo assim, o empresário chora. Claro que eu preciso olhar para o Brasil, que eu tenho vários Brasis. E eu tenho vários tipos de empregadores. Eu tenho micro hoje, salvo engano, o estudo fala que acho que a maioria dos empregadores dentro do Estado brasileiro são microempresas. Realmente, para essas microempresas que trabalham com o um número de funcionários de forma reduzida, eu acredito que eles vão sentir com relação ao fim da escala 6 por 1, porque eu tenho um quadro de funcionários reduzido, tá? Mas, por outro lado, eu tenho a negociação coletiva também, que isso também vem demonstrando. Então, através de negociação coletiva, talvez a gente consiga achar um meio termo para essa classe de empresários. Então, isso a gente precisa olhar também. Todo o meu discurso, ele vai levar para o convencimento do fim da escala 6 por 1. Então, mesmo quando eu falo em redução de imposto ou qualquer outra questão, ou incentivo para essa classe de empresários, aí cabe ao governo fazer esse tipo de incentivo ou não fazer, não é? Porque é muito interessante, né, o Joel? Quando a gente faz. Vamos voltar para a história. Quando eu falo lá do fim da escravidão, lá na época eles falavam de dar incentivo para o dono da terra e não para os trabalhadores, não é? Então, assim, quem merece ter incentivo nesse país? Para quem que a gente está olhando? Para quem que a gente está incentivando? Então, eu preciso olhar para isso.
É importante esse resgate da história, né, Patrícia? Os donos de escravos foram reparados pelo Estado e os escravizados não tiveram reparação até os dias de hoje, né? Eu queria resgatar rapidamente uma coisa que você falou sobre a saúde do trabalhador. Quando a gente discute o fim da escala 6 por 1, muitas vezes o debate fica restrito à relação entre empresário e empregado. Mas as consequências dessa mudança também podem afetar a saúde pública, como você disse, né? E a geração de empregos, o consumo e a vida familiar e a própria economia. Diante dessa perspectiva, Patrícia, que tipo de sociedade está em disputa quando nós discutimos a redução da jornada de trabalho?
Ô, Joel, a minha mãe fala uma coisa assim que é bem interessante, né? Não deseje para os outros o que você não quer para você, né? Todo mundo quer 2 dias de descanso, não é? Para ficar com a sua família. Então, assim, quando eu olho para o empresariado que fala que o Estado vai quebrar, as empresas elas vão quebrar se fornecer 5 por 2, e aí eu costumo falar, quem está por trás desses interesses? Quantos dias de semana a gente tem de descanso? Se a gente olhar, então, para o Congresso, quantos dias de descanso eles têm? E quem é que paga o salário deles? Então, que assim, qual é a sociedade que a gente está querendo para mim, para você? Quando eu falo de saúde do trabalhador, a saúde do trabalhador, ela não envolve só o descanso. Ela envolve o contato com a comunidade, o tempo que ele vai para a igreja, ou ele vai para a festa, ou ele vai ficar com a sua família. Então, quando eu falo de 2 dias de descanso, o descanso é isso. E saúde é isso. É você poder ficar com a sua família. É você poder se dispor do seu tempo do jeito que você quiser. Eu ouço assim, ah, mas o trabalhador, ele vai fazer entrega no dia de descanso. Ele faz o que ele quiser do dia de descanso dele, inclusive se quiser trabalhar para outra pessoa. Isso não pode servir de empecilho que a gente não conceda os 2 dias para ele. Cada um faz o que quiser do seu dia de descanso.
Vamos fazer um pequeno intervalo na nossa conversa com a advogada Patrícia Anastácio para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Vamos falar da masculinidade tóxica. Por que que o homem resiste em mudar, Christian?
Primeiro, porque toda a abdicação, né, de poder, ela interfere no nosso narcisismo. Ela interfere nas prerrogativas egoicas que as pessoas têm sobre si. Ela interfere naquilo que você recebeu como criação, de quem você deve ser. Ah, você deve ser um homem, para ser um homem tem que ser assim.
Uma observação desde
Bom.
garoto traz aquela frase: seja homem de verdade.
Pois é. O homem de verdade é o homem formado na virilidade bélica, o homem formado na violência, o homem formado na prerrogativa de que ele tem a última palavra, na ideia de que, no fundo, a força física ela pode ser mobilizada quando necessário. Então, tudo isso, veja, está em questão ali no microcosmos da família, das relações conjugais, mas isso também está em jogo no macrocosmo político. Como é que a gente vai inventar uma democracia que não esteja o tempo todo sendo tutorada pela lei do mais forte, que não esteja guiada pela pressão de quem tem mais e impõe a sua vontade, que não siga as regras do mercado? Ou seja, é uma revolução em dois níveis conjugados ao mesmo tempo. O que acontece é que você passa, né, do nível macroscópico da economia política para a economia libidinal, para a economia doméstica. E essas duas coisas se alimentam, produzindo esse que a gente pode chamar ambiente tóxico, no qual a masculinidade tóxica vai ser um capítulo, né, da resistência, da opacidade, um capítulo que precisa ser enfrentado e tem sido enfrentado. E acho que a violência e a agressividade é um pouco, né, um efeito dessa transformação. Vai demorar um tempo, é preciso manter aí o leme forte nessa direção para que os direitos humanos alcancem um novo patamar.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Danker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania. Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o fim da escala 6x1, com a advogada trabalhista Patrícia Anastácio. A PEC que acaba com a escala 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados. Isso é uma informação importante. Mas a sua tramitação no Senado tem avançado mais lentamente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que o texto passe por comissões antes de chegar ao plenário. E o debate sobre o cronograma da votação tem sido marcado por disputas políticas e pressões de diferentes setores da sociedade. O que esse processo revela sobre a forma de como interesses econômicos e sociais disputam espaços na produção de leis que afetam diretamente a vida dos trabalhadores, Patrícia.
Ô Joel, sabe que eu ouço é que primeiro que o governo não deveria colocar em pauta esse tema esse ano, porque é ano de eleição, e porque teoricamente o Congresso Nacional poderia se sentir pressionado a votar a favor, como foi feito. Se não fizer isso em ano de eleição, como é que faz isso? Tem que ter pressão. Está parado mesmo isso hoje no Senado por conta da pressão da classe empresariada que vem dizendo aí dos riscos que possivelmente terão para a economia se for aprovado. Então, eu realmente eu tenho aí a Fiesp que vem fortemente aí tentando combater para que essa proposta não avance. Eu acredito que hoje o Senado ele vem segurando para que não seja votado esse ano esse projeto, o que eu acho uma pena, porque assim, se o Congresso está lá para os interesses do povo, se quem elege é o povo, e na hora de votar a favor do povo eles se sentem pressionados e eles não querem votar, a gente precisa começar a rever aí no, né, com relação ao nosso voto.
Como é pensar o futuro do trabalho? Com esses avanços tecnológicos, com tudo que nós estamos assistindo aí, e, claro, essa resistência para dar mais tempo livre ao trabalhador, para que ele possa ter uma convivência melhor, não só com a família, mas possa ter consciência da sua realidade aqui no nosso país. Quais são as suas considerações finais a respeito dessa discussão, olhando o futuro, o trabalho e a relação entre capital e trabalho?
Com relação ao empresariado, talvez o empresariado precisa olhar para a questão do fim da escala 6x1 e pensar nas questões positivas, vamos colocar assim, quando eu tenho 5 por 2, vai, uma escala de 5 por 2 vai me gerar o quê? Menos falta, menos adoecimento, mais produtividade, sim, porque uma pessoa que tenha um descanso maior, ela tem mais disposição. Então, se eu olhar para o lado positivo do trabalho, da prestação de serviços, isso vai ser um ganho muito grande para a economia. Eu vejo isso como um avanço, principalmente das mulheres, entendeu? Que têm essa dupla jornada. Então, assim, eu tenho maior tempo com a sua família, com a comunidade, com a sua religião, com o cuidado a mulher vai ter mais um tempo, ou o homem também. Então, isso também é muito bom, porque você tem maior disposição para você ir trabalhar. Então, você veja que, assim, as questões, elas acabam se casando, né? Então, eu tenho aí um acasalamento de interesses, né? Desde que seja olhado com esse olhar de questões positivas.
Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Hoje falamos sobre o fim da escala 6x1. Eu agradeço a participação de Patrícia Anastácio, advogada trabalhista e mestranda em Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo. Siga o Observatório nas redes sociais, Observatório Tricetor, no Instagram e no Facebook. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.